Olá pessoal, eu fiz uma série, como vocês já sabem, sobre a extrema-direita aqui no canal. Tem vários vídeos falando sobre esse assunto, principalmente focando na Europa e nos Estados Unidos, mais precisamente no caso dos Estados Unidos, alt-right, mas claro que a manifestação de direita ela tem muitas nuances que devem ser correspondência a uma análise concreta e não a um sensacionalismo midiático que infelizmente tem acontecido no mundo. Tá? Eu estava lendo um pouquinho aqui a respeito da Giorgia Meloni, que foi eleita, né, na Itália e tem sido chamada de extrema-direita, de fascista, só porque, bom, até onde eu vi, ainda vou me aprofundar um pouquinho mais, né, a respeito da Giorgia, mas precisamente ela é contra a teoria de gênero, é contra o aborto, e a partir daí eu já tenho a pecha de ser extrema-direita. E é importante que a gente entenda que, né, quando se fala de extrema-direita, a gente está falando basicamente do nazismo e do fascismo. Existe toda aquela discussão, muitos anos atrás, aí vocês já sabem, ah, o nazismo é de direita ou de extrema esquerda, qual o espectro político que é o nazismo e tal. Não estamos aqui entrando nessa métrica, tá? Uma vez já admitido, por plausibilidade acadêmica, que o nazismo seja de direita, embora haja controvérsias quanto a isso em alguns quesitos particulares, já que é totalmente possível ver o nazismo, para quem leu ler alguma coisa sobre a história do Hitler vai saber disso. Inclusive, estou lendo aqui já terminando, faltam poucas páginas para terminar o livro do Joachim Fest sobre a biografia do Hitler. Você vai perceber que o Hitler representava, de fato, uma terceira via e ele foi combatente voraz dos conservadores alemães, né? Assim como foi um contumaz anticomunista. Tá? Obviamente que sim, né? Porque ele era antimarxista. Mas, ao mesmo tempo, ele também via o conservadorismo como um inimigo. E tem algumas falas do Hitler que ele chega a odiar mais os conservadores do que os marxistas. Uma vez que os conservadores atrapalhariam os seus planos pelo seu excesso, talvez, de moderação. Isso aí vai ficar para uma outra hora, onde falarei mais profundamente sobre esse livro. Na verdade, pretendo fazer vários vídeos, áudios, podcasts sobre esse livro. Muito interessante. Bom, mas é um absurdo você colocar uma pessoa como Giorgia Meloni, até onde eu entendi, ainda vou estudar um pouco mais sobre essa personagem italiana, mas colocá-la como extrema-direita, que implicaria dizer que ela é praticamente igual, do ponto de vista da plausibilidade acadêmica, a Hitler e Mussolini, é um absurdo. É um absurdo. E, infelizmente, acho que boa parte dos acadêmicos americanos concordam comigo no que eu vou dizer aqui. Aliás, se você é um analista do YouTube, viu, analista do YouTube, que fica tirando o meu vídeo aqui do AdSense. Meu amigo, isso aqui é um vídeo de estudo, tá? Então, se tiver aqui uma avaliação manual do meu vídeo, na verdade eu nem sei como é que é esse protocolo do YouTube, como é que é feito particularmente, mas sei lá, né? Isso aqui é um vídeo de estudo, amigão, pelo amor de Deus, não tô defendendo. É claro que eu tenho minhas posições, mas a gente tá trabalhando do ponto de vista aqui de repassar e avaliar alguns conceitos, né? Então, pelo amor de Deus, para de restringir meus vídeos, porque tem um bocado de vídeo meu, só porque eu tô falando sobre um determinado assunto, os caras acham que eu, sei lá, cortam os anúncios, é como se eu estivesse, tipo, defendendo. Pô, por exemplo, eu tenho um vídeo aqui, gente, um estudo sobre o fascismo baseado no Norberto Bobbio. Norberto Bobbio não é nem de direita, Norberto Bobbio é um centro-esquerda. Discordo dele em alguns pontos, né? Mas baseado no artigo da obra dele, aí eu vou lá, faço um vídeo sobre o assunto, e os caras cortam o anúncio, restringem visualização. Aí fico perguntando, mas peraí, bicho, eu tô fazendo um vídeo de estudo. Eu tô basicamente dando uma aula. Então, que tipo de incentivo é esse, né, que tem essa plataforma do YouTube que restringe o estudo, mas que abre, escancara a porta para vídeos horrorosos, né? Bom, vamos deixar para depois dessa discussão. Só tô desabafando um pouco aqui porque eu acho muito chato isso. Muito chato. Vídeos assim, irrelevantes, ganham favorecimento. Tudo bem, eu sei que tem um algoritmo no YouTube que a gente pode considerar aí. Mas me preocupa muito, porque eu acho que algumas análises manuais não têm um critério muito exato, né? Fica sempre a subjetividade de quem está analisando, eu acho isso muito problemático. Mas voltando ao tema aqui, não dá para comparar uma mulher como a Giorgia Meloni com um Hitler da vida, um Mussolini da vida. Ah, mas ela elogiou Mussolini. Bom, essas questões à parte, aí a gente precisa avaliar com mais detalhes, eu vou deixar isso para outra hora. Bom, gente, vocês sabem que eu só fiz esse comentário aqui para começar fazendo uma crítica a mídia em geral, que usa o termo extrema-direita de uma forma assim, por pauta política, né? Por interesses políticos. Né? É uma forma de detrair o seu opositor. Isso é muito preocupante. Não significa que eu dê aval aqui à direita bolsonarista no Brasil, que eu tenho várias críticas, né? Como já expus numa playlist que eu tenho aqui sobre os erros do governo Bolsonaro, conforme as impressões que eu tenho, né? E assim, as eleições de ontem foram muito interessantes, as coisas estão se afunilando, né, evidentemente, alguém vai ganhar, né? Minha preocupação era que o Lula ganhasse em primeiro turno, porque seria uma cinte à inteligência do brasileiro. Eu até disse, olha, se o Lula ganhar no primeiro turno, a gente pode ser chamado de trouxa por todo o mundo. Não importa se o mundo também, a elite mundial, esteja a favor da vitória do Lula. Nós seremos trouxas, porque nós conhecemos a nossa própria realidade. O mundo está lá só ouvindo notícias, aqui não, aqui a gente está vivenciando isso. Então seria um absurdo. E o que ocorreu é que o Lula não ganhou. E as pesquisas erraram bastante, não tudo, tá? Demonstrando que existe, evidentemente, né, para quem tem dúvida, existe um critério salutar e eficiente para saber, para a gente ter um norte a respeito de quem pode ou não ganhar uma eleição, baseado, portanto, na estatística e nas pesquisas. Isso aí é óbvio, né? Então, quem tem dúvida sobre isso, não deveria ter. Porém, as pesquisas também podem ser, de maneira muito sutilmente, utilizada para favorecer um candidato ou outro, considerando que aqui no Brasil tem muitas preferências por uma determinada elite, como já expulso no meu vídeo anterior sobre o debate da Rede Globo. É fato que o Lula é o candidato da elite brasileira, tá? Aí eu coloco elite também, fica meio uma coisa não muito clara. Quem é, enfim, a elite brasileira? Bom, estou falando de grandes personalidades aqui, ou que são consideradas grandes personalidades no Brasil, né? Juristas, desembargadores, acadêmicos, artistas, etc. Políticos também, etc. Bom, mas é claro que existe também pessoas que fazem parte, né? Que tem grande relevância na sociedade brasileira, que estão apoiando o outro lado. Então, o que a gente viu ontem, na verdade, foi um massacre do populismo em relação, e o que me preocupa bastante, tá? Em relação à tentativa do discurso do centro ou tentativa do discurso moderado. Não necessariamente o centro represente sempre moderação, né? Isso é uma questão que eu já abordei várias vezes aqui no meu canal, né? Há uma aporia também na ideia de você ser centrista. Uma aporia que tem que ser verificada à luz da concreção, porque existe todo tipo de ambiguidade que você possa pensar na palavra radical. O que é ser radical? Bom, depende da circunstância, óbvio. A circunstância faz o radical. Agora, quando o radical se faz por si mesmo, aí ele é um problema. Aí ele é um extremista de fato, por isso que existe sim extrema-direita, existe sim extrema-esquerda. Eles existem. Agora, o problema é quando você age de forma extrema, pela força das circunstâncias. As circunstâncias exigem um certo extremismo. Ok, então você não é extremista, mas a circunstância fez o extremismo. Tá? Essa diferença, assim, essas nuances, as pessoas não pegam quando elas ficam engessadas por conceitos que são utilizados politicamente pela mídia, né? Então, assim, a gente tem o problema das fake news. Eu concordo que, sim, existe o problema das fake news em WhatsApp, em grupos, nas bolhas midiáticas, internetianas, enfim. Existe esse problema. Agora, também existe o problema da mídia formal, que tem uma tendência e que usa do profissionalismo da sutileza, como eu já disse antes no outro vídeo, para poder propagar suas ideias de uma forma indireta, sem ser acusado disto, mas fazendo isto de uma maneira latente, que para quem tem um pingo de discernimento percebe, né? Então eu acho muito problemático o uso político de determinadas palavras, como eu já repeti aqui, repetindo aqui como eu já falei antes, feminicídio, extrema-direita, e por aí vai. Alguém, o cara é contra o aborto, extrema-direita. O cara é contra a teoria, o cara é crítico da teoria de gênero, extrema-direita. Peraí. Eu sou um livre pensador, né? Eu estudei filosofia para quê? Para aceitar o vômito, seja da mídia, seja dos ignorantes que espalham fake news? Não. Seja da extrema-direita, seja da extrema-esquerda, porque eu admito, por um senso de justiça, que se existe uma extrema-direita, tem que existir uma extrema-esquerda também. Ou seja, os radicais, os desequilibrados da esquerda, como que vocês não admitem que existe desequilíbrio na esquerda também? Como que vocês não admitem uma coisa óbvia dessa? Quando eu pego um Guilherme Boulos da vida, que recebeu mais de 1 milhão de votos aqui em São Paulo, por incrível que pareça, né? É muito curioso, porque aqui em São Paulo o Bolsonaro venceu. Vários candidatos da direita venceram, mas quem ficou em primeiro lugar foi o Guilherme Boulos. Impressionante isso, né? Mas enfim, quando você pega um Guilherme Boulos da vida, que quando é questionado por um moleque de 15 anos ali, ele prefere deixar esse garoto apanhar da sua turma, é um troço assim bizarro, né, cara? É bizarro. E esse mesmo cara que fez isso, teve esse ato hediondo de permitir que um garoto de 15 anos apanhasse porque questionou ele ali num lugar público, né? Não foi num lugar privado, foi num lugar público. Ele foi lá com o celular e questionou o Guilherme Boulos. Guilherme Boulos deixou os seus apoiadores baterem no garoto. E esse mesmo cara ganhou mais de 1 milhão de votos depois disto. Bom, essa é a realidade do Brasil. O brasileiro parece que admira o extremismo gratuito. Ah, mas ele, olha só, é aquela conversa fiada da personalidade. Olha, ele tem personalidade forte, né? Ele é totalmente de direita, ou ele é totalmente de esquerda, tem personalidade forte. Para mim, personalidade forte é quem passa a refletir a realidade à luz da concreção. Para mim, isso é personalidade forte. E não esse estereótipo de alguém que não tem dúvida de nada a respeito das coisas e age por impulso, como no caso do Guilherme Boulos. Ele não tem dúvida nenhuma a respeito da Venezuela, da Nicarágua, de Cuba, e que são regimes que ele, sem dúvida, se vivesse lá, apoiaria. Talvez até não, porque se ele fosse perseguido não apoiaria, né? Mas aqui no Brasil, no conforto do país democrático brasileiro, ele apoia as ditaduras lá de outros países e apoia o Lula também, que por sua vez também apoia essas mesmas ditaduras. Estes são os caras que assinaram a Carta da Democracia. Então, incoerência maior não existe. E a mídia passa pano para isso. A mídia formal passa pano para isso, tá? Agora, não vou aliviar também pro bolsonarismo, que é um populismo descarado, né? Quando você pega... É porque ficou claro para mim que a presença do tal padre lá nos debates representava, sem dúvida nenhuma, uma estratégia para que ele se tornasse ali uma figura que questionasse os candidatos de uma forma terceirizada. Então esse tipo de estratégia realmente é, no mínimo, suspeita, né? Mas, enfim, hoje nós temos aí a polarização esmagando completamente aquela ideia que muitos chamavam de terceira via. É, claro que o contexto da terceira via aqui no Brasil, eu falei terceira, o nazismo é uma terceira via, mencionei no começo desse vídeo. Mas o nazismo é outra história, gente, é outro contexto. O fato de eu utilizar os mesmos termos não significa que seja o mesmo fenômeno, porque a gente tem que avaliar as palavras dentro do seu contexto. Não sei se vocês aprenderam essa lição básica, né? Então, me surpreendeu muito, lá em Minas Gerais, acho que é Minas, né? O que o Nicolas Ferreira ganhou também, mais de 1 milhão de votos. Então olha que coisa, cara. Minas Gerais, onde o Bolsonaro perdeu, o Nicolas Ferreira ganhou. Acho que é para deputado federal, se eu não me engano. Estadual, federal, acho que é federal. É. Que bizarro isso, né? Ele vence. E aqui em São Paulo, quem venceu foi o Guilherme Boulos, com mais de 1 milhão de votos, enquanto que o Bolsonaro venceu. Então, o brasileiro, assim, não tem esse apego, que eu acho que talvez seja até interessante a gente pensar isso, que o brasileiro não tem muito apego a partidos, né? E nem mesmo ao aspecto ideológico. Acho que a grande maioria não sabe nem muito a diferença. Né, de uma figura como o Nicolas Ferreira e como o Guilherme Boulos. Eles são totalmente, assim, antagônicos. E se nós admitirmos aí aquele conceito político da teoria da ferradura, talvez eles se encontrem ali num possível extremismo mais desequilibrado, né? Apesar que eu tenho elogios aqui também, não tenho só críticas ao Nicolas Ferreira. Achei muito interessante o Nicolas não ter se utilizado do fundão eleitoral. Até onde eu sei, ele não usou o fundão eleitoral. Apesar dos amigos bolsonaristas dele terem usado, né? Inclusive os filhos do presidente, o próprio presidente. Apesar que, assim, o fundão eleitoral que o Bolsonaro usou foi muito menor do que o do Lula, né? Então fica esse adendo aí também pra vocês. O Lula foi o cara que mais usou dinheiro do fundão. Acho que quem usou mais foi o PT e o União Brasil, se não me engano. Se sabe, assim, confirmem depois. Eu votei ontem em deputado estadual, federal, Senado, governador e presidente. Não anulei nenhum dos votos. E todos que eu votei, eles não usaram o fundão eleitoral. Eu pensei, bom, eu vou usar esse critério, né? Porque se é pra votar nos menos piores, já que eu não conheço nenhum deles pessoalmente, minimamente histórico de cada um, então eu vou votar assim, né? E vamos ver o que vai dar. E aí acabou que algumas pessoas ganharam, né? Por exemplo, deputado federal, deputado estadual. Aliás, parabéns aí pro Kim Kataguiri, que venceu em São Paulo. Continua como deputado federal, ainda bem, né? Porque tem feito um ótimo trabalho, espero que ele continue. O Dallagnol também venceu. Fico feliz por isso, porque o Dallagnol ainda me é uma figura benquista, tá? Ainda me é uma figura benquista. E aí é aquela coisa, não estou dizendo que eu concordo com tudo do Kim Kataguiri, com tudo do Dallagnol, não. Não estou dizendo que eu concordo com tudo dessas pessoas. Mas me parecem que são antagonismos necessários dentro do Congresso, tá? Vários outros candidatos ali que têm o meu aval que venceram também, no Senado também. Assim, me parece que a vitória do Bolsonaro não foi só em ter ganhado mais votos do que previam as pesquisas, mas também fora das eleições as presidenciáveis, o bolsonarismo teve muita força, enquanto representa um aspecto da direita, né? Ainda que haja a direita que é contra o bolsonarismo, da qual eu faço parte, no sentido assim, de ser crítico, tá? Não é que é contra gratuitamente, é de ser crítico, tanto à direita quanto à esquerda, porque para mim a coisa mais sensata do mundo é você ser crítico àquilo que é passível de crítica, tá? Ainda assim, ele, enquanto uma representação efetiva de uma direita efetiva, ainda que se diga mais radical do que a moderada, ele representa, enfim, esta mesma direita, alguns chamarão de extrema-direita, né? Aí fica a pergunta, bom, se o bolsonarismo é uma extrema-direita, será que a gente pode dizer então que o bolsonarismo é igual ao fascismo? É igual ao nazismo? Como o Marco Antônio Villa geralmente apregou por aí? Me parece que não dá para dizer isso à luz do que a gente tem visto até agora, né? A não ser que o Bolsonaro tenha apoio amplo para fazer do Brasil o caminho para uma ditadura autoritária. Acho muito difícil, né? Se ele pudesse fazer isso, talvez ele fizesse até, mas não tem força para tal, né? Porque ele faria no primeiro mandato. Não arriscaria ter que passar por uma eleição contra o Lula. Não arriscaria. Ele não fez porque ele não tem força, né? Ele não tem apoio mesmo dos militares. Mas enfim, muitas pessoas venceram. Magno Malta venceu. Damares venceu. O Marcos Pontes, senador. E até o Sérgio Moro, né? Inclusive o Sérgio Moro. Eu assisti uma propaganda que eu fiquei pasmo. Eu não sabia disso, tá, gente? É uma propaganda política do Sérgio Moro onde ele fala mal do Álvaro Dias. Eu falei, caramba, mas qual que é o contexto dessa história aqui? Qual que é o contexto disso? Porque não é o Álvaro Dias que deu apoio pleno ao Sérgio Moro e de repente o Sérgio Moro mudou de partido e tá falando mal do Álvaro Dias? É uma coisa que ainda vou tentar entender, tá? Mas me vejo com muito maus olhos isso em relação ao Sérgio Moro. Mas enfim, né? E aliás, muitas pessoas me questionaram, ah, você tá vendo agora o Sérgio Moro tá apoiando o Bolsonaro porque ele quer voto, né, pro Senado, e aliás, o Sérgio Moro conseguiu ser senador. Então, e aí agora? O que você vai fazer? Como se eu tivesse compromisso necessariamente com tudo que o Sérgio Moro faz, né? Ah, o Sérgio Moro é palmeirense, sei lá que time que o Sérgio Moro torce. Então agora eu que sou São Paulo tenho que virar palmeirense, por acaso? Ora, se o Sérgio Moro fizer uma cagada e eu entender que é uma cagada, foda-se o Sérgio Moro, cara. Eu não tenho nada a ver com isso, né? O fato de eu defender o Sérgio Moro é enquanto juiz da Lava Jato. Agora, tudo que ele fizer de errado, eu tenho que dar anuência, como muita gente dá anuência ao Bolsonaro em tudo que ele faz de errado. Então, por favor, gente, não me julguem pela métrica que vocês têm em relação aos candidatos que vocês defendem a todo custo. Eu não defendo nem o Bolsonaro a todo custo, nem o Lula a todo custo, nem o Moura a todo custo, ninguém. Porque para mim o que vale, enquanto alguém que estuda conceitos, né, a prática da filosofia, é de me preocupar com a realidade das coisas, né? Agora, claro que eu não sou perfeito nisso, ninguém é, e a gente acaba falhando, errando e tudo mais. Não tem como saber, eu não tenho bola de cristal, eu estudo filosofia, eu não sou futurólogo, né? E, bom, enfim. Essas eleições foram bem interessantes, né? Chamaram muita atenção e vai continuar, né? As coisas estão caminhando, claro, né, para uma definição. Aliás, aqui em São Paulo também as pesquisas erraram, disseram que o Haddad ficaria em primeiro lugar. Errado, eu Tarcísio. E não votei em nenhum dos dois, né? Eu votei aqui em São Paulo para governador no Partido Novo, só para, né, dizer que votei em um cara que não usou fundão, só para isso. Aliás, para presidente eu ia votar no Emael. Certo? Só pra zoar mesmo, é voto de revolta. Eu não acredito em nada do que aquele Emael fala. O cara nem. Eu não sei, eu nem vi nenhuma propaganda política do Emael. Agora, depois que eu descobri, horas antes de votar, que o Emael tinha usado mais de R$1 milhão de reais ali pra propagandas políticas e tal, eu falei, ah, tá maluco, vou votar em porra de Emael, nada. Enfim. Só tô falando isso pra dizer que realmente, né, essas eleições foi uma questão de você votar no mal menor. Mas era uma questão também de tomar posição. Esse pessoal que tá falando, ah, a gente tem que votar nulo. Cara, desculpa, você que votou nulo para presidente no primeiro turno, você ajudou o Lula, porque o Lula ficou em primeiro lugar nas pesquisas, tá? Eu já expliquei isso em outros vídeos, mas como o pessoal nunca... sempre vem pessoas novas assistindo alguns vídeos meus, então deixa eu esclarecer isso. Quando você vota nulo no primeiro turno, você diminui a quantidade de votos válidos, porque o voto nulo é voto inválido, não vai para nada, né? É só um voto de revolta mesmo. Nulo e branco, a mesma coisa, não muda nada, tá? Só muda o nome. Então, isso significa que você diminui a quantidade de votos válidos e favorece a possibilidade daquele que está em primeiro lugar de alcançar a metade mais um. Porque para um cara ser eleito no primeiro turno, ele precisa de metade dos votos válidos mais um. Certo? Bom, o Lula quase alcançou isso. Porque foi tão dinâmica a polarização aqui no Brasil que basicamente não existiu terceira via. Terceira via foi esmagada. Aí a Simone Tebet se gabando porque ela ficou no primeiro lugar do... Desculpa, em terceiro lugar na frente do Ciro Gomes. Se gabando assim, né? Tipo... Não que ela falou nada, mas... enfim, ela venceu o Ciro Gomes, né, cara? Que foi uma surpresa. Bom, as pesquisas parece que erraram nisso também. E... Apesar de terem acertado com o Lula, né? O Lula ficou na margem de erro ali. Mas a Simone Tebet, ela... Enfim, ela teve muitos votos, mas eram votos de pessoas que estavam naquela pegada de... Poxa, mano, eu não quero nem o Lula nem o Bolsonaro, né? A mesma coisa com o Ciro Gomes. Boa parte dos votos do Ciro Gomes foram votos de revolta. Para quem não queria nenhum dos dois, nem Lula nem Bolsonaro. Só que a Simone Tebet representava uma... É engraçado, é irônico isso, né? Mas ela representaria algo mais de centro-direita. E o Ciro Gomes mais alguma coisa de centro-esquerda. Porém, ao que parece, a Simone Tebet deve apoiar o Lula, que eu acho um absurdo completo, né? Ela, se ela fizer isso, bom, pra mim ela morreu politicamente, né? Eu acho que ela não tem que apoiar ninguém. Simplesmente isso, não tem que apoiar ninguém. Mas o apoio dela também não é válido, assim, não é uma coisa muito preocupante pro bolsonarismo, porque Simone Tebet, os votos que ela ganhou não é por conta dela, por causa dela. Eu até mencionei que ela era uma pessoa carismática, eu acho que é mesmo, né? Mas não acredito que ela ganhou votos por ser quem ela é. Ninguém nem conhece direito essa mulher. Ela ganhou votos, na verdade, por um reconhecido lugar de pessoas que decidiram votar no primeiro turno, não votaram nulo, e que tinham uma pretensão de... ao mesmo tempo que não estavam se abstendo, ou seja, faltando nas eleições, né? Porque hoje faltar nas eleições é muito fácil, porque você pode pagar a multa por Pix, né? Fica muito mais fácil de você... É praticamente facultativo o voto hoje no Brasil, apesar de ter a multa de poucos reais, acho que é 3 reais, se não me engano. Então muita gente faltou, né? Muitas abstenções. Eu acredito que as pessoas que votaram na Simone Tebet não tem nenhum compromisso com ela. Então se ela apoiar o Lula ou o Bolsonaro, não vai fazer muita diferença. A mesma coisa o Ciro Gomes, né? Agora, o que eu quero chamar a atenção de vocês para finalizar esse vídeo, esse comentário aqui a respeito das eleições, é que o Ciro Gomes ele foi, de fato, assim, não só esmagado pela esquerda, não foi pela direita, foi pela esquerda. Eu vi um comentário na CNN de uma moça onde ela dizia que o Ciro Gomes explica o porquê que o bolsonarismo ganhou mais votos do que previam as pesquisas e tal. Porque, afinal de contas, aqueles 3, 4% que deveriam ir para Ciro Gomes, parece que foram para o Bolsonaro, porque o Ciro Gomes representava ali um discurso mais à direita ou direita-centro do que à esquerda, como ele sempre se propôs em toda a sua carreira política. Acontece que, a meu ver, o Ciro Gomes errou no passado e não agora. Agora ele está acertando e está pagando o pato por acertar e reconhecer o erro dele, né? Simplesmente por dizer quem o Lula de fato é e criticando o Bolsonaro na medida do que é possível criticá-lo, já que o Bolsonaro ainda não é condenado, tem presunção de inocência. E o Lula não tem presunção de inocência, já foi condenado, né? Eu vou entrar no mérito da questão de novo, né, gente? Vocês já sabem dessa história toda. Ele é um ex-condenado por conta de uma manobra artificial do STF, ponto. Mas aí o que acontece, cara? O Ciro Gomes, ele foi extremamente atacado pela esquerda, extremamente atacado, ao ponto de subirem uma hashtag, os grandes artistas do Brasil, subiram a hashtag Tira Gomes, né? E pra mim, é isso que explica o massacre que fizeram a figura Ciro Gomes. Ele foi atacado tanto da direita quanto pela esquerda, muito mais pela esquerda, que via no Ciro Gomes um problema para a tentativa de fazer o Lula ganhar no primeiro turno. Porque a ideia era essa, ó, gente, vamos fazer o Lula ganhar no primeiro turno e acabar com essa palhaçada logo de uma vez. E se não fosse o Ciro Gomes, se não fosse aqueles 3% do Ciro Gomes, ou menos ou mais que isso, o Lula talvez tivesse ganhado no primeiro turno, né? Só que os votos do Ciro Gomes não foram só votos da esquerda, tá? Teve muita gente de direita, mais moderada, que votou no Ciro Gomes. Não foi o meu caso, não votei nele, mas teve muita gente que votou. Então, eu acho, não sei se o Ciro Gomes tivesse desistido, o Lula teria mais chance de ganhar. Talvez sim, eu não sei ao certo. Não sei ao certo. Mas essa era a crença da esquerda. A esquerda massacrou a figura em vista de verem no Lula, no populista Lula, a chance derradeira de vencer o tasmânico Bolsonaro. Não deu certo, né? E pelo que vemos, segundo turno vai ser um pega para capar. Porque a polarização está feita, o dilema está estabelecido. Agora não tem mais para onde correr. Ou você vota em um, ou você vota em outro. Só tem duas opções. Então agora sim, de fato, é um dilema. Porém, você tem a escolha também de votar nulo, como eu já mencionei. É uma opção que você tem, é de se abster, votar nulo, não ir. Faça o que você quiser. Agora, é triste a gente olhar para o Brasil e ver que o Brasil está totalmente irrefletido, partindo apenas do pressuposto de um sentimento de torcedor e não de uma preocupação efetiva com o país. Porque é aquilo, a gente não depende só do nosso voto único, que não vale muita coisa, depende de uma massa de pessoas votantes. Tanto que o Lula foi muito forte no Nordeste, na Bahia, Minas Gerais, onde o Zema ganhou, é muito engraçado isso, o Zema, que é do Partido Novo, e que estaria mais alinhado ao Bolsonaro do que ao Lula, vence Minas Gerais, mas ao mesmo tempo o Lula, enquanto presidente, venceu ali também. Então, como explicar uma coisa dessa, né? É isso, meus amigos. Esses são meus comentários. A gente vai comentar muito mais a respeito desse assunto. Me interessa muito saber disso, obviamente, porque é o destino da nossa nação, né? E vamos comentar também sobre a política no mundo, também outras questões aí a mais. E filosoficamente partindo também de alguns conceitos da filosofia política, pra gente tentar refletir mais sobre esses temas, outros vídeos e podcasts via. Um abraço.
Chegamos ao fim desse episódio. Estou passando aqui só para lembrá-los das promoções do canal. Aula História da Filosofia em Hannah Arendt e Estudo do Fascismo. Links na descrição.